Ora então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à audição no âmbito da reposição de energia elétrica após a tempestade Kristen, isto a pedido de um requerimento da Iniciativa Liberal, e temos aqui connosco a E-Redes, representada pelo Sr. Presidente, o Sr. Dr. Ferrari Careto, e o Sr. Engenheiro João Martins de Carvalho. Cumprimento então os nossos convidados, cumprimento também todas as senhoras e os senhores deputados, e passo então a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal para fazer a apresentação do requerimento. E para isso tenho um tempo de até 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, dou as boas-vindas aos senhores representantes da E-Redes. E começo por dar um enquadramento que tem que ver com aquilo que motivou originalmente a submissão deste requerimento por parte da Iniciativa Liberal. E isso prende-se com o facto de que, no período após a tempestade Kristen, a Iniciativa Liberal interrogou sucessivas vezes o Governo, tanto a Sra. Ministra do Ambiente e Energia como o Sr. Primeiro-Ministro, sobre quanto tempo é que as pessoas precisariam de esperar até que vissem a sua eletricidade reposta. E nas várias respostas que o Governo foi dando ao longo do tempo, foi sempre afirmando que tratava-se de uma operação complexa, como é evidente, que estava a ser feito um grande esforço, como se veio a ver, e que, por isso mesmo, que neste caso é a Redes, não era só a Redes que era responsável pela reposição integral da rede, mas que a Redes não conseguiria dar um calendário de recuperação tanto da distribuição de eletricidade como depois da reposição de toda a rede. E a Iniciativa Liberal entendeu nessa altura que, então, deveria-se chamar a E-Redes para que pudesse esclarecer a Comissão de Ambiente e Energia acerca deste tema. É certo que a eletricidade está reposta, pelo menos é o que dizem a maioria das notícias, poderá haver algumas falhas. Aquilo que falta, sobretudo, fazer, também segundo essas mesmas notícias, é a consolidação da própria rede, que agora, segundo a E-Redes, estará feita até, previsivelmente, até março de 2027, se não estou em erro, pelo que vi nas notícias. Em todo o caso, acho que é do interesse desta Comissão ouvir a E-Redes sobre como foi todo esse processo, de onde é que veio essa dificuldade em calendarizar todos esses trabalhos e o que é que falta ainda fazer para consolidar toda a rede na região centro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou então passar a palavra ao Sr. Presidente da E-Redes para fazer a sua apresentação, para a sua intervenção inicial. Informo que a apresentação está disponível já no e-mail de todas as senhoras e senhores deputados. Portanto, passo então a palavra ao Sr. Presidente e tenho um tempo de até 10 minutos para fazer a intervenção inicial. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Agradecer a oportunidade de estar aqui e de poder partilhar aquilo que aconteceu, quais foram as dificuldades, como foi a reposição do serviço e também abordar o que estamos a fazer neste momento do ponto de vista da consolidação. Dar uma primeira indicação, apesar de ser já por demais conhecido, mas de facto nós tivemos uma situação absolutamente extraordinária com o Kristen, que foi, como sabemos, um comboio de tempestades, mais do que um acontecimento isolado, no sentido de que, como se costuma dizer, a seguir à tempestade vem a bonança. Neste caso, não veio a bonança, na medida em que nós tivemos um período de dias consecutivo, com muito vento, com muita chuva, e aquilo que aconteceu, de facto, foi algo que não tem paralelo naquilo que nós temos de conhecimento. Muitas situações alegadas, muita dificuldade de acesso a infraestruturas, o que nos dificultou não só a reparação, como o próprio diagnóstico numa fase inicial. O impacto na rede foi um impacto físico muito significativo. E aqui faria uma distinção muito significativa relativamente àquilo que aconteceu no apagão. Nós tivemos a oportunidade de vir a esta comissão precisamente tratar do tema do apagão. A recuperação do apagão, portanto 6,6 milhões de clientes sem eletricidade, mas foi uma recuperação essencialmente feita remotamente e em sala, no despacho. Aqui o que aconteceu foi uma dimensão física muito grande desta catástrofe. Alguns indicadores, portanto no pico, 1 milhão e 10 mil clientes sem eletricidade, mais 6 mil quilómetros de rede afetada, mais 5.300 postos de apoio que foram também impactados, 8.700 postos de transformação, 3.400 postos de transformação de cliente, 47 subestações com danos, das quais 24 sem serviço. Isto numa zona muito extensa do nosso território. Portanto, está identificada a preto a área mais impactada. Sabemos que estamos a falar de uma área extensa, que vai desde a Marinha Grande, desde o litoral continental, até bem, bastante dentro do interior, o que levou a que tivéssemos muita rede partida, muitos postos no chão, muitos cabos no chão, muitos PTs fora de serviço, as tais subestações, alguns PTs inundados, e uma dificuldade muito grande de conseguir fazer quer o diagnóstico, quer a recuperação nos primeiros dias. Isto, obviamente, não é uma situação única no que diz respeito à energia, portanto, obviamente, houve outras infraestruturas que foram igualmente afetadas, mas nós tivemos aqui um impacto muito grande nesta mesma, na nossa rede. Dizer que tivemos um dispositivo preparado para fazer face a este evento, nós desencadeámos o Plano Operacional de Atuação em Crise previamente a este comboio de tempestades, de acordo com a informação que fomos recebendo, quer da Proteção Civil, quer do IPMA, e decretámos o estado de emergência logo que a tempestade teve início e depois mantivemos esse estado de emergência até dia 13 de março. A recuperação, e indo à questão que o Sr. Deputado referiu, a nossa recuperação foi uma recuperação típica deste tipo de situações em que há uma destruição física muito grande da infraestrutura. Tipicamente, nestas situações, há uma progressão muito rápida no momento inicial e há uma progressão muito lenta no momento final, em que tipicamente são endereçados aquilo que na gíria se designa pelo long tail numa situação deste género. Nós temos aqui os dados, portanto, passado 4 dias nós tínhamos recuperado 80% dos clientes que tinham sido afetados, passado 12 dias tínhamos 95% dos clientes recuperados, passado 18 dias 98% dos clientes e no dia 26 de fevereiro tínhamos a quase totalidade dos clientes com eletricidade reposta. Importa dizer que, à data de hoje, não temos clientes que não tenham eletricidade em fornecimento, portanto, e que nos leva a que, de facto, tivemos, no que diz respeito a 20 mil clientes, números redondos, 20 mil clientes, uma dificuldade adicional de repor a energia. Como digo, é uma situação típica deste tipo de evento, com destruição física grande de infraestrutura, e tipicamente estamos a falar de clientes que são tão importantes como os outros e que nos mereceram sempre uma grande preocupação, mas estamos a falar de clientes que tipicamente estão mais isolados e que tipicamente têm o fornecimento de energia assente em linhas mais tensas e cuja recuperação permite recuperar, em muitos casos, um, dois, três clientes, o que leva a que a recuperação destes mesmos clientes seja mais demorada. Nós, do ponto de vista de atuação, tivemos uma preocupação muito grande num primeiro momento de fazer um bom diagnóstico da situação, como eu digo, prejudicada pelo facto de, nos primeiros dias, a seguir ao dia 28 de janeiro, não temos conseguido levantar nem helicópteros nem drones. De qualquer modo, temos a informação do despacho, temos informação dos contadores inteligentes e conseguimos logo possível fazer os voos, quer de drones, quer de helicópteros, no sentido de fazermos um excelente diagnóstico da situação. Uma preocupação grande com a priorização, portanto, quando temos um evento onde há 1 milhão e 10 mil clientes sem energia, há que priorizar a reposição. A nossa priorização privilegiou hospitais e centros de saúde, proteção civil e bombeiros, clientes com suporte de vida, centrais de bombagem de água, administração local, no sentido de muito rapidamente darmos resposta a estas entidades, mas também tivemos a preocupação de estabelecer uma estratégia na reposição que permitisse um tratamento idêntico relativamente aos diversos municípios aqui envolvidos. Nós sabemos que a zona afetada integra mais de 60 municípios, uma zona extensa, mas com muitos municípios, e procurámos, na estratégia de reposição do serviço, dar atenção a duas variáveis importantes. A primeira, olhar para concelhos onde a quantidade absoluta de instalações fora de serviço fosse significativa, mas também olhar a concelhos onde, apesar da dimensão ser baixa, a dimensão relativa ser elevada. Ou seja, concelhos que são mais pequenos, mas que tinham tido um impacto igualmente elevado, e que tinha uma percentagem significativa de clientes que não tinham serviço a ser prestado. E isto procurou equilibrar a nossa atuação em municípios de grande dimensão, mas não deixar para trás, não esquecer, municípios mais pequenos, o que nos pareceu importante nesta reposição. O impacto deste comboio de tempestades na nossa rede foi, como digo, muito severo, nomeadamente ao nível de algumas subestações. E aqui trazemos o exemplo do caso da subestação de Andrinhos, que permite ilustrar um bocadinho o que aconteceu. Estamos a falar de uma subestação que transforma alta tensão em média tensão, que tem uma alimentação redundante, portanto está ligada a duas subestações da REN. Ambas as linhas que ligam à REN colapsaram, por força quer do vento, quer das árvores que foram projetadas contra estas mesmas linhas, o que levou a um processo muito difícil de recuperação, que, na medida em que grande parte da infraestrutura estava no chão, com cabos partidos e com fornecimento de energia interrompido, jusante desta mesma subestação. Isso levou a que tivéssemos que, de uma forma muito expedita, fazer a recuperação, que levou a que, em alguns casos, tivéssemos que deixar mesmo cabos no chão, diretamente, para conseguirmos fazer uma recuperação rápida, na medida em que voltar a recuperar os nossos apoios de alta tensão, e aqui estamos a falar de torres com cerca de 30 metros, demoraria muito a recuperação. Fizemos de uma forma muito expedita, com cabos no chão, como eu digo. Em alguns casos tivemos que abrir caminhos com sabre, rocha e tuvenã para conseguir aceder aos postes e para encontrar zonas fixas onde nós pudéssemos pôr esses mesmos postes, o que, obviamente, apesar de todo o esforço colocado, ainda assim teve uma demora considerável na reposição, dada a dimensão dos estragos físicos, a dificuldade de acesso ao terreno, as condições meteorológicas e o impacto que esta subestação fora de serviço teve do ponto de vista de clientes. Dar nota de que o dispositivo que nós tivemos no terreno envolveu mais de 2.700 operacionais, portanto nós, na prática, parámos tudo o que estávamos a fazer no país, do ponto de vista de investimento, deixámos o minimamente necessário, os recursos minimamente necessários no resto do país, na medida em que a vida continuava e havia que manter e dar resposta a avarias que podiam acontecer fora do país, aliás, como aconteceu, se recordam, com inundações que seguiram este processo. Portanto, 2.700 pessoas, cerca de 300 vindos de fora, 500 geradores, dos quais 470 a serem utilizados na rede. Isto permitiu uma antecipação muito significativa do restabelecimento do serviço e, na prática, sempre com uma preocupação muito grande com a segurança das pessoas envolvidas neste processo, na medida em que, em condições meteorológicas muito difíceis, tivemos que ter uma preocupação redobrada no que diz respeito à segurança e, ainda assim, infelizmente, registando, como sabem, uma fatalidade. Finalmente, gostava de dar nota daquilo que estamos a fazer. Portanto, a rede foi reposta em condições frágeis, na medida em que privilegiámos a rapidez. Houve situações provisórias. Nós, neste momento, estamos a passar essas situações provisórias a definitivas, envolvendo um aumento da resiliência da rede. E trazemos aqui três exemplos, que obviamente por economia de tempo não vou passar em detalhe, mas que os senhores e os senhores deputados ficarão com eles na apresentação. Em particular, o enterramento da linha de média tensão Marinha Grande Vieira 2, portanto, que era uma linha aérea que teve uma parte muito significativa dos seus apoios partidos e que passou a subterrânea. O enterramento da linha de alta tensão Rainha Ortigosa Pinheiros, igualmente que passa a ser enterrada. E, finalmente, uma alteração do percurso da linha MT numa zona florestal na Sertã, em que estava no meio do Pinhal e agora passará a acompanhar os caminhos municipais, o que nos permitirá ter um acesso mais facilitado a essa mesma infraestrutura. Portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar como apresentação, disponível para qualquer questão que as senhoras e os senhores deputados tenham, e fazendo um último comentário, no sentido de dizer que neste momento estamos 100% dedicados a esta consolidação da zona afetada pelo Cristine, sendo que a maior preocupação que nós neste momento temos nessa mesma zona tem a ver com a disponibilidade de mão de obra para poder fazer essa recuperação em tempo, assunto que depois terei a oportunidade, porventura, de abordar mais em detalhe na altura das perguntas e respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua intervenção. Eu vou agora passar a uma ronda pelos diversos grupos parlamentares para que possam fazer as suas intervenções e colocar as questões que assim entenderem. E para isso, cada grupo parlamentar terá um tempo de até 4 minutos e eu começo por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD e tem a palavra o seu deputado Hugo Patrício Oliveira. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente da Redes. A depressão crise atingiu em Portugal continental na madrugada de 28 de janeiro, aliás, fará 4 meses nesta madrugada seguinte, e custou a vida a 10 pessoas, destruiu habitações, empresas, equipamentos, cortou estradas, interrompeu comunicações, encerrou escolas e afetou profundamente a vida de milhares de portugueses. Distritos de Leiria, do qual sou originário, no meu ciclo, Coimbra e Santarém foram particularmente atingidos, tendo o Governo decretado a situação de calamidade em 68 concelhos. Também a rede elétrica, como é óbvio, sofreu, e aqui estamos a falar, sofreu danos muito significativos. Cerca de 6.300 quilómetros, como disse há pouco, de infraestrutura foram afetados e milhares de famílias, empresas e instituições ficaram privadas de fornecimento elétrico durante vários dias, em alguns casos, durante semanas. Só no fim de fevereiro, como podemos ver há pouco, um mês após a tempestade, a rede conseguiu atingir os 100% de reposição. Naturalmente que ninguém ignora a violência excepcional do fenómeno meteorológico, mas é precisamente em circunstâncias adversas que se testa a robustez e a capacidade de resposta das infraestruturas críticas. Por isso, importa retirar lições desta ocorrência. Ao longo das semanas, a E-Redes foi divulgando informação regular sobre o número de clientes afetados e sobre o progresso dos trabalhos de reposição. Contudo, continuo por esclarecer uma questão essencial, que a avaliação técnica foi efetuada relativamente aos danos registados e conclusões foram retiradas quanto à vulnerabilidade da rede nas zonas mais atingidas. Igualmente é relevante compreender de que forma foi assegurada a coordenação entre as redes, a Autoridade Nacional de Emergência e Habitação Civil, os municípios e as restantes entidades envolvidas na resposta à emergência, bem como os critérios utilizados para definir as prioridades da reposição do serviço. A frequência e a intensidade dos fenómenos meteorológicos extremos tendem a aumentar, como sabemos, e por isso, mais importante que avaliar apenas a recuperação após a tempestade, é perceber que medidas estão a ser adotadas para reforçar a resiliência futura da rede de distribuição. E neste espírito construtivo, mas também exigente que o Grupo Parlamentar do PSD acompanhe a audição, colocamos as seguintes questões. Qual a avaliação técnica efetuada pelas redes dos danos provocados pela depressão Christine e conclusões foram retiradas quanto às então fragilidades estruturais na rede nessas zonas mais afetadas? Como foi assegurada a articulação operacional entre as redes, a Proteção Civil, as autarquias e o Governo durante a fase mais crítica da emergência e quais foram os critérios utilizados para definir as prioridades da reposição do serviço? E pode a rede esclarecer se de alguma forma existiu alguma intervenção realizada após a tempestade com o reaproveitamento de equipamentos danificados e, em caso afirmativo, em que circunstâncias e com base em que avaliação técnica? Quais é que são os investimentos previstos para reforçar a resiliência da rede, designadamente ao nível do enterramento das linhas, redundância dos circuitos, automatização da operação, reforço da capacidade de resposta nas zonas mais vulneráveis? E se existe um plano estruturado de adaptação da rede aos fenómenos meteorológicos extremos, com objetivos, calendário de execução e dotação financeira identificados? E, portanto, estas são as questões que nós colocamos, voltando, no entanto, a dizer, como é óbvio, que estes fenómenos são fenómenos que não eram habituais e que ninguém ignora a violência, e volta a dizê-lo, da violência excepcional do fenómeno meteorológico. E por isso, o resto de uma boa audição e que espero que consiga responder a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Eliseu Neves, de um tempo até 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, também cumprimentar aqui os representantes da E-Redes. Para iniciar, começo por deixar uma nota de justiça. Ninguém que tenha acompanhado o que se passou no terreno pode ignorar a dimensão da tempestade Christine, nem as condições adversas em que muitos técnicos, operacionais e equipas de reparação trabalharam durante dias e noites. Esse trabalho, esse esforço, essa dedicação e profissionalismo tem e deve ser reconhecido, inegavelmente. Mas uma coisa é reconhecer a violência do fenómeno meteorológico e o esforço de quem esteve no terreno. Outra coisa completamente diferente é aceitar que uma parte do país possa ficar durante dias e, em alguns casos, durante semanas sem eletricidade, sem informação suficiente clara, sem calendário público territorialmente discriminado e sem uma explicação rigorosa sobre o que falhou e o que demorou e o que tem que mudar. Estamos a falar de um serviço essencial, não estamos a falar de um serviço incómodo menor. Estamos a falar de famílias sem aquecimento, sem frigoríficos, sem comunicações, sem capacidade para carregar equipamentos básicos. Estamos a falar de empresas paradas, explorações agrícolas com prejuízos, instituições sociais em dificuldades, municípios sem respostas completas para dar às populações. Segundo a própria Redes, a tempestade provocou um pico de cerca de 1 milhão de clientes sem fornecimento. Dias depois, a empresa falava em milhares de quilómetros de rede afetada, postos partidos, subestações impactadas, postos de transformação afetados e equipas reforçadas no terreno. A 11 de fevereiro, ainda existiam cerca de 30 mil clientes sem energia na zona mais crítica. A 19 e 20 de fevereiro, havia ainda milhares de clientes sem fornecimento. A primeira pergunta direta é: qual é hoje o balanço final e fechado da tempestade, Christian, na redistribuição? Queremos saber o número total de clientes afetados, o tempo médio e máximo de interrupção, a distribuição por distrito, conselho e freguesia, a extensão da rede danificada por nível de tensão e número de postos destruídos, o número de postos de transformação afetados, o número de subestações impactadas e o número de clientes que estiveram alimentados por soluções temporárias como geradores antes da reposição definitiva. A segunda pergunta pertence com a comunicação pública. Porquê é que a Redes não apresentou desde os primeiros dias um calendário público atualizado e territorialmente discriminado para a reposição de serviço? Naturalmente, todos compreendemos que uma operação desta escala tem uma incerteza técnica, mas incerteza técnica não pode significar opacidade. As populações tinham o direito de saber, por conselho e por freguesia, quais eram as prioridades, quais eram os constrangimentos, que meios estavam no terreno e qual era a previsão, ainda que indicativa, de reposição. A terceira pergunta é sobre planeamento e prevenção. A Redes considera que a redistribuição estava preparada para um fenómeno desta natureza? Existiam mapas de risco previamente identificados para zonas críticas? Existia um plano específico para eventos meteorológicos extremos no centro do país? Que trabalhos de manutenção preventiva, gestão de faixas de proteção, substituição de postes, reforço das linhas, automação, telecomando e seccionamento foram feitos nos últimos anos nas zonas mais afetadas? A quarta questão é sobre a vulnerabilidade territorial. Houve concelhos e freguesias que ficaram mais expostos do que outros. Queremos perceber se isto resulta apenas da trajetória da tempestade ou se revela fragilidades estruturais da rede. As zonas do interior do mundo rural continuam a ter uma rede mais frágil, menos redundante, mais dependente de linhas aéreas vulneráveis e com menor capacidade de recuperação rápida. Se sim, que plano concreto existe para corrigir essas assimetrias? A quinta questão tem a ver com meios. A empresa comunicou reforços progressivos, incluindo equipas vindas do estrangeiro. Mas queremos saber quando foram assinados esses mecanismos, se poderiam ter sido assinados mais cedo, que contratos de emergência existiam, quantos geradores foram mobilizados, com que critério foram distribuídos e se houve falhas na priorização de equipamentos essenciais como lares, unidades de saúde, abastecimento de água, telecomunicações, bombeiros e proteção civil. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando naturalmente o Sr. Presidente da Redes, também que o acompanha. Senhores e Srs. Deputados, no dia 28 de janeiro, na madrugada de 28 de janeiro, ventos superiores em zonas superiores a 200 km/h, tiveram um impacto muito significativo num vasto território, em particular nos distritos de Leiria, de Santarém, o distrito em qual sou eleito, Coimbra e Castelo Branco, mas também um pouco em outro território, mas essencialmente nesses 4 distritos, como também bem coloca o gráfico, com cerca de, quer no distrito de Leiria, quer no distrito de Santarém, com percentagens bem superiores a 70%, demonstra bem o impacto que foi pessoas sem eletricidade nessas primeiras horas, nesses 2 distritos, mas também com percentagens muito significativas em Coimbra e em Castelo Branco, e naturalmente levou problemas significativos a empresas e famílias. Naturalmente faleceram também pessoas na sequência da tempestade Christine, e naturalmente não podemos esquecer que ninguém estava preparado para uma circunstância destas. Mas, naturalmente, ressalvando aquilo que foi o empenho dos trabalhadores também da E-Redes no terreno, quem esteve no terreno pôde perceber o empenho, também lamentar a perda de uma vida humana da parte de um funcionário da E-Redes, de um pessoal a trabalhar para a E-Redes, que é, obviamente deve ser para nós todos um motivo também de pesar, mas independentemente disso, há aqui questões que para nós são importantes também esclarecer e também dar nota. Em primeiro lugar, a eletricidade é um bem fundamental e quando falha a eletricidade, falha tudo. Falha acesso a frigoríficos, falha acesso a comunicações, falha acesso às empresas poderem estar abertas, falha acesso a tudo. E estar um mês sem eletricidade em pleno século XX não é minimamente aceitável. E isso aconteceu. Aconteceu, houve milhares de pessoas que tiveram um mês sem eletricidade. E isso não é minimamente aceitável em pleno século XX. Século XXI. Em pleno século XXI não é minimamente aceitável. E essa é a primeira nota que queria colocar. Estamos no ano 2026, não estamos no ano 1900 para ser possível uma circunstância deste género. Bem percebemos o impacto na rede. Mas para nós é importante. Independentemente de já neste momento todas as pessoas terem eletricidade, ao fim destes 4 meses, é importante percebermos como é que está a concorrer a consolidação da rede, que eu sei que é um tema que neste momento está a ser trabalhado, e também perceber o que é que podia ter sido feito para ser feito de forma diferente. Como é que correu a articulação com os autarcas? Os autarcas, naturalmente, quer os de freguesia, quer os de Câmara Municipal, estavam muito desesperados no facto de não terem eletricidade, bem percebemos. Depois, acabou por acontecer aqui algumas situações que acabam por pessoas que já são mais vulneráveis, serem mais vulneráveis ainda, pessoas mais isoladas, aldeias mais isoladas, acabaram por ser muitas vezes as últimas a terem eletricidade, o que ainda coloca mais desafios perante essas pessoas. Depois, como é que correu a questão dos geradores? Essa pergunta ainda não foi feita. Muitos locais pareciam não ter capacidade nas primeiras horas e nos primeiros dias para responder a nível de geradores. E, obviamente, há serviços essenciais, quer proteção civil, quer de lares, quer de um conjunto de matérias que devem ser mantidos independentemente de existir uma crise dessa dimensão. E depois, ao dia de hoje, importa-nos para nós olhar para o futuro. O que é que a E-Redes, que investimentos é que a E-Redes procurará fazer para evitar este tipo de situações? Bem sabemos que as alterações climáticas hoje são cada vez mais uma evidência e isso coloca novos desafios. E novos desafios que podem acontecer. Fenómenos naturais extremos podem voltar a acontecer, quer nestas regiões, quer noutras regiões de Portugal. E também o que é que a E-Redes está neste momento a preparar para responder a estes desafios, uma situação idêntica em qualquer zona do nosso território. Porque, naturalmente, o impacto foi muito significativo. Houve muitas famílias que ficaram claramente afetadas. Muitas empresas, para além da distribuição, ficaram impedidas de tentar começar a laborar pela falta de eletricidade. E, naturalmente, voltando a dar nota que, em 2026, não é aceitável uma situação desse género. E quando o Estado falha, obviamente, é muito fácil depois tudo desaguar e as pessoas questionarem tudo. E o Estado, enquanto entidade máxima, digamos assim, falhou não garantindo que as pessoas não tinham acesso a um bem essencial, que era a eletricidade. Porque, independentemente do esforço que foi feito para repor, ninguém aqui sentado não acha que uma pessoa sem eletricidade seja aceitável no ano 2026. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e tem a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muitas das perguntas mais importantes que haveria a ser feitas já foram feitas, mas, no entanto, fiquei com uma interrogação face à apresentação que fizeram, que foi uma apresentação completa, no qual fazem uma descrição objetiva e extensiva também de todo o processo de recuperação, que é qual foi então a dificuldade que tiveram naquelas primeiras 2 semanas, digamos assim, em comunicar estas coisas. Porque as pessoas até poderiam tolerar um período mais prolongado de tempo sem eletricidade. Não digo um mês, porque um mês é de facto demasiado tempo. mas poderiam aceitar que iriam ficar mais tempo sem eletricidade face à enorme destruição que foi causada. Mas se não têm uma perspectiva, não têm um calendário de quando é que poderão contar, no máximo, com ter acesso à eletricidade, isso causa imensa frustração. E, bem, todos os partidos contactaram com a realidade no local, eventualmente os senhores perceberam que havia essa frustração por parte das pessoas. E, portanto, aqui na Assembleia da República tivemos de perguntar sucessivas vezes ao Governo quando é que as pessoas vão ter, finalmente, a sua eletricidade reposta. E não conseguimos ter acesso a esta resposta. E, claro que há imprevistos, os trabalhos são complexos, certo? Mas há um planeamento que é feito e há seguramente um planeamento que a Redes fez, houve um levantamento que fez, tanto dos danos, tanto dos recursos que tem, como dos recursos que vai precisar, que lhe permitem calendarizar esses trabalhos. E numa eventualidade destas, aquilo que as pessoas querem ver é, de facto, algum calendário. Se calhar não tão detalhado como aquilo que já conseguem fazer agora, mas na altura, de facto, não houve acesso a esta informação. Aquilo que eu estou a ver neste slide é um ótimo exemplo do tipo de coisas que nos confere segurança. Temos uma ideia de quando é que as coisas vão acontecer e depois, claro, se não acontecerem a tempo, se houver atrasos, isso depois também quer-se saber porquê. Portanto, esta é a pergunta fundamental que inspirou esta audição. E, de resto, a outra pergunta que fica, que já foi mais ou menos feita, é que lições é que retiram deste evento? O que é que consideram que precisam de melhorar no vosso modo de trabalho para que consigam responder mais rapidamente em ocasiões próximas que seguramente irão acontecer? E é isso, que lições aprendidas e o que é que podemos retirar daqui para a frente para melhorar a nossa capacidade de resposta a este tipo de crises?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre e tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros representantes da Redes, Sr. Presidente Ferreira Careto e Engenheiro Martins, João Martins de Carvalho. Agradecemos bastante a vossa apresentação clara hoje aqui, que nos ajuda bastante a compreender o que tem vindo a ser feito e o que é que está em causa. No livro acompanhámos com muita preocupação todo o progredir do comboio de tempestades e também os impactos que esse comboio teve nos dias e meses seguintes. Fomos todos, sabemos, surpreendidos pela vastidão e a intensidade destes estragos, da força das rajadas, que as infraestruturas foram sujeitas e a demora também a repor o serviço. Compreendemos que foram situações atípicas, uma situação atípica, mas com condições atípicas, mas precisamos de perceber o que correu bem, o que correu menos bem, e para nós o que é importante é também saber que lições podemos tirar do que aconteceu. Particularmente no que toca à recuperação da rede elétrica, esta audição é uma oportunidade, e já tivemos aqui bastante informação hoje, para termos esclarecimentos sobre a capacidade que o sistema tem a aguentar este tipo de eventos, mas também para percebermos que mudanças estruturais precisamos para que o sistema seja mais resiliente perante uma nova realidade que está aí. Há múltiplas questões que importa responder e não estamos à procura de culpados nenhuns, queremos é saber como é que podemos melhorar. E então tenho aqui algumas questões. Percebemos hoje, pela vossa apresentação, que todas as pessoas têm acesso à rede, hoje, integralmente reposto. Em que dia é que tiveram, qual foi o dia D em que conseguiram ter a reposição da totalidade da eletricidade na rede? Gostávamos de saber. Agora, também gostava de saber se a velocidade de reposição correspondeu às vossas expectativas, se tinham planos de contingência suficientes e testados, se porque é que houve tanta gente sem eletricidade semanas após o evento. Nós percebemos que foram ventos muito fortes e que as torres de alta tensão foram danificadas e compreendemos que deve ser a maior parte da resposta a esta questão, mas gostávamos que comentassem. Depois, gostávamos de saber que articulação, interação, cooperação houve entre as redes e as autarquias locais nestes concelhos, porque também costuma ser a articulação das redes. Também gostava de saber como é a articulação das redes com a Proteção Civil e com o IPMA, nomeadamente nos dias que antecedem este tipo de eventos, se existe algum canal de comunicação e de atualização da situação com estas entidades. Gostava também de saber se há critérios para a priorização do restabelecimento de energia para servir entidades críticas, Percebemos, nós sabemos que houve, mas gostávamos de saber se é uma avaliação feita ad hoc, com o que está no terreno na altura, ou se há orientações pré-estabelecidas para este tipo de recuperação. Depois, falou-se na altura da necessidade de geradores e percebemos agora que a rede dispôs de 500 geradores. Também se falou da possibilidade de acionar o mecanismo de proteção civil da União Europeia. Na vossa opinião, este acionamento e o provável envio de geradores de outros países teria melhorado a resposta de alguma forma? Ainda sobre a questão do enterro das linhas. Na vossa perspectiva e tendo em conta as vossas competências, esta possibilidade é viável para que tipo de infraestruturas? Ou seja, tenha já um critério estabelecido para enterrar linhas na globalidade do país? E gostava de saber também, já estou quase a terminar o meu tempo, se é seguro dizer que estamos hoje mais preparados para fazer face a outro evento deste tipo, o que é preciso mais para que estejamos ainda mais preparados para que não ocorra no futuro uma catástrofe destas com as consequências que teve. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois desta ronda pelos diversos grupos parlamentares aqui presentes, eu vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Redes para que, num tempo de até 15 minutos, possa responder até a todas estas questões que foram aqui levantadas pelas senhoras e senhores deputados e de ser, evidentemente, os comentários que assim entender, de forma que não restem dúvidas para além desta audição. Tem a palavra, então, o Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas perguntas que dirigiram. Vou tentar responder a todas no espaço de tempo que tivermos e, obviamente, depois poderia... Se vir a necessidade de prolongar por algum motivo, portanto, terei toda a disponibilidade, quero eu, quero o meu colega, de ficar o tempo que for necessário para responder a tudo. Iria então começar. Começava por referir que a nossa preocupação foi extrema no que diz respeito às pessoas que não tinham eletricidade. Tivemos uma preocupação permanente de dar resposta às necessidades das pessoas, uma noção enorme de responsabilidade por perceber exatamente aquilo que as senhoras e os senhores disseram, da quão essencial a eletricidade é nos dias de hoje e o impacto que estava a ter o facto de não estarmos a conseguir fornecer eletricidade a todas as pessoas e não estarmos a conseguir repor eletricidade a toda a gente. Portanto, uma preocupação muito grande, um sentido de urgência muito grande e uma percepção muito clara relativamente ao incómodo que estava a ser gerado por estarmos a repor progressivamente a eletricidade, porque não havia outra forma de o fazer. Portanto, era o primeiro comentário que eu gostava de fazer. O segundo comentário, relativamente à articulação com as diversas entidades, que me parece um tema que foi tocado por várias pessoas e que aproveitava para responder de uma forma geral. Nós tivemos uma articulação muito estreita com o Governo, tivemos uma articulação muito estreita com a Proteção Civil e tivemos uma articulação muito estreita com as autarquias. E quando refiro a autarquias, refiro a câmaras municipais e juntas de freguesia. Nós temos três direções de autarquias que prestam permanentemente apoio e suportam a relação com as 278 autarquias que constituem as nossas áreas de atuação, tanto Portugal continental. São estruturas que nós temos distribuídas pelo país. Nesta eventualidade, convocámos as pessoas da Direção de Autarquias Norte e da Direção de Autarquias Sul para a zona afetada e reforçámos, dessa forma, a nossa capacidade de interagir com as autarquias da zona que foi mais afetada, mais de 60 municípios. Mantivemos presença permanente no terreno. Eu próprio estive, durante todo o período, em regime de deslocação, ou estive deslocado nesta zona, estive sempre nas nossas instalações. Nós temos instalações quer em Leiria, quer em Pombal, quer em Santarém, quer em Tomar, quer em Abrantes, e rodei por todas essas instalações. Colegas nossos do Conselho de Administração fizeram tudo também e mantivemos presença assídua em várias reuniões da Proteção Civil, em várias reuniões das autarquias que constituem este território, sempre procurando comunicar com elas, perceber as dificuldades que estávamos a ter no terreno e manter esta articulação permanente. Aliás, devo dizer que esta relação, quer com o Governo, quer com a Proteção Civil, quer com as autarquias e com a ajuda de todos os envolvidos, bombeiros, etc., permitiram e contribuíram para que a nossa recuperação tivesse sido mais eficaz neste período de tempo. Portanto, era o segundo comentário a fazer. Um outro comentário relativamente ao tema da resiliência e de quão preparada a rede está para eventualidades desta natureza. Primeiro, reforçar, se necessário, o caráter absolutamente excepcional deste evento. Segundo, reforçar o facto de, do ponto de vista de infraestrutura, não há qualquer infraestrutura que esteja preparada ou alguma vez venha a estar preparada para qualquer evento. O edifício onde nós estamos neste momento reunidos, certamente que está capacitado para resistir a um sismo de uma determinada intensidade, todos nós sabemos que, infelizmente, este edifício ninguém pode garantir que resista a qualquer sismo que aconteça no país. Há uma altura a partir da qual as coisas colapsam. Isto tem a ver com um binómio que todos conhecemos, que é risco e custo. Sabemos que as redes, em geral, e a rede de distribuição de eletricidade em particular, é uma rede que foi sendo construída ao longo de muitos anos. Aliás, aquilo que foi os danos provocados nesta rede acabaram por deitar por terra um conjunto de infraestruturas que tinha sido construído ao longo de décadas de construção, e sabemos que neste equilíbrio entre risco e custo houve um conjunto de decisões que foram sendo tomadas ao longo de muitos anos, que não foram tomadas nos últimos 2 nem 3 anos, em que se privilegiou, em alguns casos, o custo, ou melhor, a ausência dele, ou, noutros casos, o risco ou a resistência ou a robustez da rede que havia a instalar. Portanto, este binómio sempre nos acompanhou desde o início da eletrificação no nosso país. É algo que está sempre presente. E quando se avalia este tipo de situação, nós temos que estar sempre disponíveis, e quando digo nós, são as várias entidades envolvidas, desde a redes até ao regulador, até à Direção-Geral de Energia, aos sucessivos governos, ao próprio Parlamento, no sentido de dizer qual é o ponto ótimo que nós escolhemos entre o custo que queremos suportar com a rede de distribuição e o risco que estamos disponíveis para aceitar com o nível de custo que escolhemos. É assim que as coisas funcionam, e a rede que temos é resultado desta avaliação que foi feita ao longo das últimas 4, 5 ou 6 décadas passadas. Portanto, tendo chegado aqui, obviamente que nós não podemos dizer que a rede hoje aguenta qualquer cataclismo que aconteça, e também em consciência, acho que ninguém pode dizer que, independentemente dos investimentos que venhamos a fazer, a rede vai aguentar qualquer cataclismo que haverá pela frente. Portanto, isso julgo que estaremos todos de acordo. O que é que podemos fazer e o que é que estamos a fazer? E obviamente que há lições aprendidas neste caso, porque seria impensável da nossa parte não termos a humildade suficiente para perceber que temos que olhar para o que aconteceu, temos que olhar para a rede que temos que olhar para o desempenho que tivemos e temos que ver onde é que conseguimos melhorar. E obviamente que há aspectos onde nós temos que melhorar, nomeadamente porque a situação que nós enfrentamos nos dias de hoje é muito diferente daquela que enfrentávamos na década de 60 ou de 70 do século passado. Os fenómenos meteorológicos sucedem-se, os desafios sucedem-se, vimos o tema do apagão, que tivemos a oportunidade de estar aqui nesta mesma comissão, e temos que estar mais preparados para a frente, porque este tipo de situação pode-se vir a repetir. E a palavra-chave neste contexto é resiliência. Portanto, sabemos que é impossível que a rede resista a tudo o que está pela frente. Sabemos que pode haver um aumento da resiliência da rede, no sentido de, havendo este tipo de eventos, a rede consiga resistir um bocadinho mais, mas, sobretudo, que consigamos ter formas de reposição de serviço que venham ainda a ser mais rápidas. Estas soluções, como sabemos, passam muito por enterramento de linhas, onde já estamos a atuar, e aqui, mais uma vez, há um tema de custo versus benefício, que temos que avaliar bem, mas passam por outras formas. Passa por mais telecomando, passa por mais sensorização e passa por, em alguns casos, como temos ilustrado no terceiro exemplo que aqui trazemos, por alteração de caminhos, onde numa determinada fase se privilegiou o custo e, em alguns casos, atravessámos zonas de floresta, porque, como todos sabemos, a distância mais curta entre 2 pontos é uma reta, E talvez agora faça sentido nós revisitarmos esse tipo de decisão que foi tomada numa perspectiva muito orientada ao custo e olhá-la numa perspectiva mais orientada ao risco e, dessa forma, podemos encontrar caminhos alternativos para essas mesmas infraestruturas. O comentário seguinte sobre o tema dos geradores, porque acho que é um tema que foi tocado por muita gente e é um tema que tem sido muito perguntado. E aqui dois aspectos. O primeiro aspecto, no que diz respeito a acionar ou não o mecanismo da proteção civil da União Europeia. Em altura alguma, o número de geradores disponíveis foi um bottleneck, foi um estrangulamento na reposição do serviço. E a melhor indicação para que isso aconteça é que nós, no pico da crise, tivemos 500 geradores à nossa disposição, fisicamente à nossa disposição, e tivemos 470 geradores instalados. E o que nós fizemos foi construir um centro logístico em Santarém, onde nós temos instalações e onde temos um campus com espaço, onde fomos colocando todos os geradores nesse campus, e fomos despachando os geradores para onde eles deviam ser instalados do ponto de vista técnico. E, portanto, há aqui esta diferença entre os 500 e os 470 que exemplifica ou que identifica que, de facto, não houve aqui um constrangimento relativo ao número de geradores disponíveis. Qual é o constrangimento dos geradores e da instalação dos geradores? E aqui acho que vale a pena, do ponto de vista técnico, só dar aqui alguma informação adicional. Primeiro, os geradores que nós instalamos são geradores que estão instalados diretamente nos postos de transformação. Portanto, sabemos como é que, do ponto de vista técnico, a rede está configurada. Portanto, recebemos a energia, a eletricidade do lado da REN, entra numa subestação nossa, é transformada de alta para média tensão, vai por linhas de média tensão, sejam elas aéreas ou subterrâneas, vai a um posto de transformação e nesse posto de transformação ela é transformada de média tensão para baixa tensão e a partir daí entra na linha de baixa tensão. Sempre que tivemos situações em que tínhamos postos de transformação que estavam isolados, ou seja, não recebiam energia a montante, nós pudemos injetar energia nesse posto de transformação com um gerador. Aqui estamos a falar de geradores de grande dimensão, com várias toneladas de peso, difíceis de manobrar e que foram instalados, colocalizados com o posto de transformação. Isso só pode acontecer em situações onde a rede de baixa tensão, a jusante do posto de transformação, esteja capaz de receber e distribuir a energia que passa a ser injetada nesse posto de transformação. E a principal limitação que nós tivemos na utilização de geradores foi tentar encontrar outras zonas onde as linhas a jusante do posto de transformação estivessem capazes de distribuir e levar ao cliente final essa mesma energia. O que leva a que estes 470 foram instalados em sítios onde isso acontecia, ficámos com 30 geradores em armazém que não tinham capacidade de ser instalado. Portanto, isso foi o que aconteceu no que diz respeito aos geradores. Aproveitar para dizer que nós usámos geradores que vieram da totalidade do continente, geradores que vieram de Espanha, geradores que vieram de França. Os geradores foram transportados com uma grande prioridade, aliás, contámos inclusivamente com a colaboração do Governo no sentido de ultrapassar algumas dificuldades de movimentação de cargas e que nos resolveu alguns problemas. E do ponto de vista logístico, montámos uma operação que foi uma operação muito significativa, na medida em que estes geradores passaram a trabalhar 24 horas por dia, isso implicou que tivessem um abastecimento de combustível compatível com esse nível de utilização e tivessem inclusivamente um abastecimento de AdBlue, porque estes geradores funcionam a diesel e, como nós sabemos, os motores a diesel hoje em dia requerem AdBlue e, noutros casos, tivemos geradores que inclusivamente chegaram ao limite da revisão do motor e que tiveram que ser substituídos por atingirem o número de horas consecutivas de trabalho que tinham pela frente. Portanto, o tema dos geradores parece-nos um tema muito, muito importante aqui de referir. Não pusemos geradores em entidades privadas e não o fizemos porque entendemos que devíamos priorizar a reposição do serviço ao maior número possível de pessoas e isso implicava pôr os geradores do lado dos postos de transformação. priorizámos, como tive a oportunidade de dizer na apresentação, hospitais, entidades públicas, onde, não havendo gerador, nós disponibilizámos gerador. No que diz respeito a entidades privadas, nós entendemos que não podíamos priorizar os geradores diretamente nas instalações do cliente, por duas razões. Estávamos a falar dos geradores que tínhamos do nosso lado, geradores de grande porte, que não eram compatíveis com colocação direta em clientes finais, e, por outro lado, porque entendemos que neste tipo de situação devia haver uma preparação das entidades privadas, no sentido de terem elas próprias geradores para funcionar nesta situação, e entendemos que a abertura de um precedente poderia desencadear uma situação onde não tivéssemos geradores suficientes, aí sim, para poder fazer face às dificuldades que tínhamos de abastecimento a partir da rede. Depois, gostava ainda de abordar relativamente ao número de clientes afetados, relativamente ao número de infraestruturas. Eu julgo que a apresentação responde a isso, mas estamos obviamente disponíveis para dar informação mais fina. Relativamente à informação dada ao mercado e às pessoas e à população em geral, relativamente ao evoluir da situação. De facto, esta situação, todo este processo, foi um processo extraordinariamente difícil de gerir. A imprevisibilidade do que íamos encontrando era grande, nomeadamente numa fase inicial, onde não era possível fazer um diagnóstico completo da situação. Por outro lado, a reposição foi muitas vezes interrompida, fruto da intempérie. Nós tivemos situações em que tínhamos equipas que estavam em cima de um poste e que tiveram que descer porque não era possível continuarem a fazer a reposição, dadas as condições atmosféricas que nós enfrentávamos. Tivemos muitas situações em que tínhamos uma determinada abordagem para um determinado problema que teve que ser abandonada porque não era possível ser implementada, nomeadamente por enterramento de meios, gruas de grande porte que ficaram atoladas e não era possível movimentá-las. Ou seja, um planeamento fino numa situação destas é extraordinariamente difícil, foi extraordinariamente difícil e acredito que será extraordinariamente difícil acontecendo uma situação deste género uma outra vez. Não estamos a falar de estarmos numa sala como esta, em que temos tempo para fazer um plano, temos tempo para planear, tudo corre de acordo com o plano e o contexto onde funcionamos é um contexto estável. Estamos a falar de um contexto absolutamente instável, situações que nos surpreendem à medida que nós estamos a planear. Tivemos que ter uma capacidade de adaptação muito grande àquilo que era a realidade com que nos defrontávamos no dia-a-dia, e dentro deste processo é muito difícil ter um planeamento fino ao nível do município, da freguesia, no sentido de podermos comprometer com uma data precisa relativamente à reposição. Neste processo, devo dizer-vos que tivemos uma preocupação muito grande de falar sempre verdade e de partilhar toda a informação que tínhamos com toda a gente, incluindo as autarquias e incluindo os munícipes. Aquilo que não dissemos mais, não foi nunca por omissão ou por esconder, foi porque naquela oportunidade era a melhor informação que tínhamos, sempre falando de verdade e não criando expectativas que não pudéssemos vir a entregar no final. Porque dentro da preocupação grande que tivemos com a falta de energia junto de muita gente, considerámos que seria sempre muito pior estar a fazer uma promessa que não pudéssemos cumprir, estar a criar expectativas que não conseguíssemos entregar e que, no momento final, as pessoas pudessem pensar que a sua vida estaria resolvida a muito curto prazo e depois, no final, não viesse a estar. Julgo que ninguém nos perdoaria de ter aqui uma postura demasiado ousada ou demasiado otimista e que levasse ao engano um conjunto muito significativo da nossa população e dos nossos concidadãos, que certamente ficariam bastante desiludidos connosco se o fizéssemos. E devo-vos dizer que a tentação nessa altura é obviamente muito grande. A tentação é sempre dizer o lado positivo, tentar sempre dourar a pílula, e nós resistimos sempre a que isso acontecesse, tendo dado sempre a informação que tínhamos em determinada altura em relação ao que estava a acontecer. Não sei, Sr. Presidente, se ainda tem mais alguns minutos ou...
Não, não o tiver... tempo já foi ultrapassado. Não sei se tem mais alguma coisa importante para transmitir. Senão...
Não, só queria, talvez para terminar, transmitir mais uma vez que neste momento estamos muito focados na consolidação desta zona. Repetir que nós privilegiámos muito a rapidez, o que quer dizer que parte das soluções que nós implementámos são soluções não definitivas. São soluções que, sendo completamente transparentes, são mais frágeis do que as que existiam antes do comboio de tempestades. Em alguns casos, nós tivemos que emendar postes, só para dar um exemplo, porque a substituição do poste demoraria mais tempo do que ter um poste cintado relativamente à parte que ficou partida e conseguir dessa forma ser mais rápido. Portanto, a rede ficou mais frágil do que estava. Estamos agora apostados nessa consolidação, portanto, ou seja, repor como estava e, ao repor como estava, aumentar a resiliência, nomeadamente através de alguns enterramentos, nomeadamente em relação a ter mais postes em alguns casos, reforçar a robustez dos cabos que estamos a instalar, reforçar o telecomando, e é isso que acreditamos que vai contribuir para ter uma rede mais resiliente, sem esquecer, no entanto, que o Governo determinou à ADGEG que faça um estudo para avaliar o que é que se deve fazer do ponto de vista da resiliência da rede, na medida em que estas decisões não devem ser tomadas exclusivamente por um operador que funciona em regime de monopólio natural, e devem ser decisões que têm que contar com a participação de todos os stakeholders. Não posso deixar de terminar com uma referência que me permitam encerrar. No nosso entendimento, foi de grande utilidade que nós pudéssemos ter uma atuação integrada nos três níveis de tensão, alta, média e baixa, e entendemos que isso foi uma vantagem significativa na reposição de serviço. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos seus esclarecimentos, por as respostas que deu esta Comissão. Eu penso que foi claro e que conseguiu responder a todas as questões que foram aqui levantadas. Portanto, resta-me agradecer a presença do Sr. Doutor, também do Sr. Engenheiro e de todas as senhoras e senhores deputados, e damos assim por terminada esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado.